regiões da Guiné, São Tomé e Príncipe, sem qualquer imunização compensatória. É uma decisão meramente política e qual o valor desta decisão ou se neste novo contrato não tivemos tempo para ler, esta indemnização está incluída. Pergunto também se os 14 milhões de euros que o Estado deve à RTP, ou devia à RTP, e que já deveriam ter sido pagos, não passam de um pagamento de uma dívida e que o Governo se gaba, erradamente, de ser um novo investimento, e pergunto se já foi devidamente efetuado. Pergunto por último, em dezembro passado houve um atraso no pagamento do valor da CAV à RTP e pergunto-lhe se estes pagamentos estão em dia, não o dezembro, mas o atual. Obrigado.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, há acordos de parcerias com alguns países africanos de língua oficial portuguesa, mas isso não é uma obrigação do contrato de serviço público, portanto, julgo que já não constava no anterior, mas não consta nesta proposta de revisão. Isso não quer dizer que nós não estimulemos no contrato que haja matérias, designadamente aquilo que atualmente é a RTP África, para simplificar, que haja de facto serviços de programas que são vocacionados quer para esses países, é um serviço de programa, exatamente, quer para esse serviço de programa, quer até haver conteúdos para população afrodescendente, nomeadamente, que reside em Portugal. Mas para esses acordos em concreto não fazem parte das obrigações do contrato de serviço público. Não? Relativamente àquilo que chamou de dívida, é um valor que eu admito que era devido ao Estado compensar a RTP, para simplificar e para não esgotarmos o tempo neste pequeno detalhe. A verdade é que ele ocorre há mais de uma década que havia esta alegada dívida, vamos chamar-lhe assim, e nunca foi concretizada. Ora, nós pela primeira vez inscrevemos isto no orçamento para 25, nós estamos a iniciar o ano, mas a verdade é que a própria RTP já formulou o pedido, nós entretanto, por razões meramente técnicas, precisamos de mais uns esclarecimentos, portanto estamos neste processo, portanto agora estando em vigor o orçamento de Estado para 25, eu admito que nos próximos semanas, é uma questão burocrática, eu diria, para resolvermos isso. O mesmo se passa com o pagamento da CAV, como saberá talvez o pagamento é faseado ao longo do ano, julgo que é a última tranche apenas que está em falta e estará para ser processada nestes dias e, portanto, acho que desse ponto de vista não teremos problemas.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Marcos Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares. Sr. Ministro, o desporto em Portugal... O desporto em Portugal é um pilar fundamental para a promoção da saúde e o bem-estar da nossa população. Como tal, deve ser visto como um verdadeiro desígnio nacional para todos os seus benefícios e pela elevação e reconhecimento da nossa nação. Infelizmente, o atual modelo de financiamento do setor não reflete isso e suscita preocupações significativas, especialmente devido à sua dependência de receitas provenientes de jogos de sorte e azar. Dados recentes indicam que entre 2018 e 2022, as federações esportivas nacionais receberam aproximadamente 245 milhões de euros, oriundos de apostas esportivas, como mais da metade deste montante proveniente de plataformas online. Em 2024, o valor das apostas online atingiu os 15 mil milhões de euros, só até setembro, o mesmo valor que a totalidade do ano de 2023. Esta dependência é ainda mais evidente quando analisamos o financiamento público ao desporto e percebemos que ainda é por esta via que o desporto é majoritariamente financiado. Esta dependência demonstra uma enorme desconsideração pelo setor, sendo que a situação levanta questões éticas e sociais, pois o financiamento de uma atividade promotora de saúde está dependente de vícios dos cidadãos. Tudo isso enquanto o investimento público no desporto continua inferior à medida europeia. Esta realidade evidencia a necessidade urgente de diversificar as fontes de financiamento do desporto, reduzindo a dependência de receitas provenientes de jogos de azar. Senhor Ministro, que medidas concretas pretende o Governo implementar para reformar o modelo de financiamento do desporto em Portugal, assegurando uma sustentabilidade deste setor vital sem recorrer à exploração de vícios dos cidadãos? Terá o Governo coragem de contribuir para a reforma do financiamento do desporto, como tantas vezes evidenciado pelos organismos de relevo no setor? Obrigado.
Senhor Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado Marcos Santos, agradeço também muito a questão que as questões que me coloca. Eu diria o seguinte, eu acho que é um tema relevante, mas eu não tenho a certeza se percebi qual pode ser a solução para isto. Isto é, não sei se o Chega defende que nós proibamos os jogos que lhe chamou de azar, não é? portanto não são mais viáveis, ou se não devemos cobrar impostos sobre os mesmos. É que estas receitas são de impostos e são alocadas a várias áreas, designadamente ao desporto. Eu admito que possamos encontrar outras fontes de financiamento. Agora, o que vale a pena aqui, talvez, desculpar-me-á, enfatizar, é que nós aumentamos de forma muito significativa o orçamento para o desporto. Não é dessas receitas que essas estão estanques. Nós estamos, de facto, a aumentar muito mais, de forma nunca vista. É inédito, é nunca visto na história da nossa democracia, não só da nossa democracia, tentando cumprir aquilo que diz, que, de facto, o desporto deve ser um desígnio nacional. E estamos completamente de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à ronda de perguntas do Partido Social Democrata. Senhor Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Ministro e os senhores secretários de Estado. Sr. Ministro, não poderia deixar de começar este debate por fazer uma observação relativamente àquela que foi a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Chega, porque dizia o Sr. Deputado Jorge Galveias que demorou cerca de 10 horas a encontrar o contrato de concessão do serviço público em Portugal para a televisão e para a rádio portuguesa. E eu pensei no seguinte, lamentamos que o Sr. Deputado Jorge Galveias, genuinamente, lamentamos que não o tenha logo encontrado, como o país teve conhecimento ontem à noite. Mas, Sr. Deputado, deixe-me dizer o seguinte, para quem esteve quase 10 anos à espera do novo contrato de concessão de serviço público, eu penso que 10 horas não é assim tão insatisfatório do ponto de vista do Governo da Aliança Democrática. Mas, Sr. Ministro, irei focar-me então nos temas de uma área que tutela, efetivamente, a comunicação social. E o Governo foi ambicioso, foi audaz, foi corajoso ao apresentar uma visão, um plano, 30 medidas para este setor. A crise não é nova. Não era há 5 anos, provavelmente não era há 10, não era há 15, mas sabemos que ao longo do tempo a situação tem vindo a piorar. E este Governo teve essa coragem de apresentar um plano. É um plano bastante conhecido, embora os partidos da oposição provavelmente só falaram de uma ou duas medidas, e eu trago aqui novamente para recordar, porque estamos num debate, fazer a fiscalização das medidas do Governo. E este plano compara com o plano do Partido Socialista, que esteve 8 anos e meio no Governo e nunca apresentou plano nenhum. E, portanto, o plano da AD, apresentado em outubro e já está a ser concretizado em 9 meses, é o seguinte. O plano do Partido Socialista, durante quase 9 anos, foi este belo conjunto de páginas em branco. E, portanto, Sr. Ministro, num debate em que nós vamos falar de várias áreas, nós temos de começar por esta comparação inicial. E eu lembro-me, em outubro, da esquerda, da extrema-esquerda à extrema-direita, todos diziam que o Governo queria fazer uma RTP pequenina, uma RTP a preto e branco, desmantelar a RTP, privatizar a RTP, e eu espero que hoje, tendo em conta que o Governo, os seus deputados do Partido Socialista estão muito nervosos, mas eu vou continuar, tendo em conta o que diziam em outubro, eu espero que hoje, depois de terem estado tanto tempo no Governo, reconheçam que o Governo cumpriu com a apresentação de um novo contrato de concessão de serviço público apresentado ao país e agora disponível para consulta pública. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, é muito importante, porque para quem dizia do Bloco de Esquerda, ao PCP e ao Partido Socialista, que estiveram juntos na governação e nada fizeram neste capítulo quando deviam ter revisto o contrato de concessão em 19 e em 2023, que digam que o Governo já reviu este contrato de concessão, já autorizou um empréstimo financeiro de 40 milhões de euros para a empresa para se modernizar, Já garantiu também um aumento de capital de quase 15 milhões de euros. E, portanto, entre o discurso que faziam e aquela que é a realidade do futuro da empresa, Sr. Ministro, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, só temos a dizer que seja este caminho para seguir em frente e modernizar a RTP. Mas eu fui também ao mesmo plano de medidas do Partido Socialista, o tal manual de folhas em branco, para perceber o que é que tinham feito na Lusa. E também na Lusa não havia política nenhuma de apoio aos meios de comunicação social, locais, regionais ou nacionais. Não conseguiram resolver a estrutura acionista. Queriam tentar fazer à última hora uma alteração à estrutura acionista, já quase com o governo dimissionário e em vésperas de eleições. Resolvemos a estrutura acionista. Vamos criar benefícios para a comunicação social e vamos também melhorar o modelo de governance e a governação desta empresa. Mas, Sr. Ministro, devia envergonhar bastante aqueles que estiveram no governo e que saíram do governo sem a garantia de que nos 308 municípios do nosso país houvesse distribuição periódica de jornais e revistas, porque foi essa a realidade que o Governo da Aliança Democrática encontrou, faltando distribuir jornais em 4 concelhos do nosso país, e hoje, à data que estamos a fazer este debate, esta situação já está resolvida. E, portanto, Sr. Ministro, é também mais uma matéria em que nós temos de ter capacidade de fazer, não apenas de proclamar, capacidade de entregar resultados. E aqui nós estamos a garantir algo que é essencial, a que todos os portugueses e todo o país tenha acesso à informação. Mas também quando falamos de incentivos ao setor, seja para os jovens estudantes, 400 mil jovens estudantes do ensino secundário que vão ter assinaturas digitais, ou todos os cidadãos que vão ter assinaturas bonificadas, ou também o apoio à contratação de jornalistas e à manutenção dos postos de trabalho de jornalistas, quando nós sabemos que este setor tem passado por uma crise fortíssima que leva a sucessivos despedimentos das redações. Ou também apoios à comunicação social local e regional, seja com a publicitação de fundos europeus, seja com a publicitação de deliberações autárquicas que está nesta Casa, numa lei de 2013 que nunca foi regulada e, portanto, nunca foi implementada e que nós estamos a implementar, mas também naquilo que é importantíssimo e que eu terminava com esta matéria. Eu comecei a minha intervenção a falar do tal plano vazio de folhas em branco do Partido Socialista, mas há uma em que o Partido Socialista deixou algo feito e que nós aí tivemos de revogar. Tivemos de revogar algo. É que o Partido Socialista, em 2023, previa que a partir de 1 de janeiro deste ano, portanto da semana passada, os jornalistas passassem a pagar 87 euros pela renovação da sua emissão ou renovação da sua carteira profissional. E foi preciso um despacho do atual governo 2024 para revogar esta decisão 2023, que teria tido um impacto financeiro no bolso dos jornalistas. E aqui, Sr. Ministro, infelizmente não há uma folha em branco. Há um despacho 2023 revogado, e bem, por um despacho 2024 para apoiar os jornalistas. E, portanto, a minha pergunta é apenas e só uma. Consegue o Sr. Ministro hoje aqui garantir que vamos continuar a cumprir este plano dos mídia e de que forma é que o Governo irá avaliar e ajustar as medidas, se forem necessário, em caso da avaliação que vá ser feita no dia-a-dia, no quotidiano, na vida dos jornais, do jornalismo e da nossa democracia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Joana Mortágua tinha feito sinal à mesa para...
Sr. Presidente, pedir a distribuição de um documento? Apenas para repor a autoria da frase RTP a preto e branco, que, como se comprova, não é de nenhuma destas bancadas, é do ex-ministro, ex-deputado, ex-dirigente do PSD, Nuno Moraes Charmento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça então chegar o documento para se poder distribuir. Para responder ao Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Poço, agradeço muito a sua intervenção e acompanho-a, sem qualquer hesitação. De facto, talvez valha a pena fazer algum exercício de memória. Designadamente, eu posso recordar-vos aquilo que senti, eu pessoalmente, acompanhado da minha equipa naturalmente, aquilo que sentimos no início do mandato, quando começámos a olhar de forma séria, desde o primeiro dia, eu diria, para este setor da comunicação social. A crise, de facto, é profunda e é estrutural. É uma crise, aliás, de resto, global.